Já está aqui comigo no estúdio da CBN, vamos conversar um pouquinho hoje. Eu, Rogel Martins Barbosa, Rogel, ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de Maringá. E nós vamos falar um pouquinho sobre a produção de resíduos. Primeiro eu vou introduzir aqui com uma reportagem que está no site da Abrelp, abrelp.org.br, falando de que no Brasil, o país, né, avançou muito pouco no que se refere à gestão de resíduos sólidos urbanos. Esta é uma conclusão da nova direção do Panorama de Resíduos Sólidos do Brasil, que é o estudo da Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que foi apresentado em maio, em São Paulo. A destinação final é um problema na maior parte das cidades brasileiras. Aí ela fala na reportagem sobre os municípios, avalia os 5.565 municípios brasileiros e a questão dos resíduos. Mas quem vai conversar com a gente sobre isso e falar um pouco de Maringá? Um cálculo que eu fiz aqui, depois o Rogel vai corrigir para mim, o levantamento de 2010 sobre o panorama dos resíduos produzidos em Maringá mostra que cada maringaense produz diariamente 700 a 800 gramas de lixo. Rogel, antes de mais nada, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia aos nossos ouvintes, é um prazer estar com você mais uma vez nessa manhã.
Vamos falar de resíduos. Nós temos aí, segundo o Abrelp, uma situação preocupante no país, destino dos resíduos sólidos no país. Por que que isso se dá? Como é que a gente avalia a questão dos resíduos quando se fala em resíduos urbanos?
Gilson, realmente nós tivemos um marco muito importante em 2010, né, que foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei federal que determinava que todo município fizesse uma gestão, né, através dos planos municipais de gestão de resíduos sólidos urbanos, falou sobre logística reversa, falou das obrigações do resíduo, trouxe obrigações para a União também, que também não cumpriu. E nós vemos que de 2010 para 2014, quando se imaginava que a lei deu um prazo, né? Prazo de 2 anos para fazer reciclagem, prazo de 4 anos para se acabar com qualquer possibilidade de termos lixões e fazermos o tratamento do lixo e depois só o lixo tratado, depois tratado que poderia para aterros sanitários, ou seja, a lei foi além, ela nunca deu a opção de chamar de resolver o problema aterro sanitário, mas dizia que para aterro sanitário poderia ir o lixo depois de tratado. E o que nós estamos vendo, e aí eu acho que essa é o mais interessante desse relatório da Abrelp, porque ele faz um comparativo e nos traz de que de 2010 para 2014, que esse é o universo que ele trata, quase não houve mudanças. Então, assim, o percentual de lixo que vai para aterro sanitário continuou praticamente o mesmo, 58%. Você tem uma evolução muito pequena, você continua tendo lixões, continua tendo aterro controlados. Nós não estamos vendo no Brasil o tratamento de resíduos sólidos urbanos como determina a lei. Então, neste ponto, nós vemos que é preocupante. Por quê? Mais uma vez, isso eu já disse em outras oportunidades, significa que a lei por si só não resolve. Ou nós mudamos a nossa atitude, mas a lei por si só não resolve.
Hoje, quando você fala de que a lei não resolve, a lei, e você já falou isso para mim em algumas conversas que nós tivemos aqui na CBN, em outros trabalhos dos programas que a gente desenvolve, você falou assim, olha, a legislação brasileira é avançada. O país é um pouco atrasado, quer dizer, o país parece que a lei está lá na frente, a 1 quilômetro na frente, e a gente tem uma realidade em que a lei não consegue puxar essa realidade. Onde que está o nó da questão? O que poder é esse que você dá prazo e ele não cumpre?
Olha, Gilson, só existe uma pessoa que nós conseguimos mudar no mundo, e somos nós mesmos. E não adianta nós falarmos dos políticos, porque eles nos representam e nós votamos nas pessoas que nós nos identificamos. Isso é assim que funciona a democracia. Então, assim, a Abrelp está trazendo um dado falando que nós estamos aumentando a produção de resíduo por cabeça. Particularmente, eu tenho algumas reservas em relação a esses dados, mas, de todo modo, se nós estamos aumentando, que solução nós queremos se a primeira colocação da lei, ela fala assim, olha, antes de você reciclar, antes de você reutilizar, antes de você tratar, antes de você fazer energia, antes de fazer qualquer coisa, você tem que reduzir. E se nós em casa não reduzimos, como é que nós queremos que se cumpra a lei? Agora, nós temos um problema gravíssimo, que é o gestor público. E isso não é privilégio de nenhuma cidade. Isso é, quando eu falo gestor público, eu falo gestor público municipal, eu falo gestor público estadual e eu falo gestor público a nível de União também. todos eles, conforme a sua carga de responsabilidade, não cumprem aquilo que está sendo determinado. Não temos como falar em exceções aqui. Isso não significa apontar para o nosso município ou para qualquer outro município em especial. O gestor público tem dificuldade em trabalhar com a questão de resíduos. Por quê? Lamentavelmente, aquilo que não é visível de pronto para a população não significa cobrança imediata. Maringá traz ainda um perfil diferenciado, que nós vemos uma população, a sociedade civil organizada de Maringá tem discutido muito a questão dos resíduos, vide o caso da PPP que se tentou implantar e que a sociedade se manifestou contrária, agora o município pediu uma posição para a sociedade se manifestou, cobrando inclusive que se cumprisse a legislação. Então assim, Maringá ainda é um perfil diferenciado.
Desse diálogo entre poder público e sociedade.
Porque a sociedade realmente está mobilizada, mas Maringá é uma exceção nesse país. Maringá não é regra.
Agora, a gente tem, quem mora em condomínio, eu moro no edifício, né? Tem pessoas que moram em bairros, onde não existe uma educação para a coleta de lixo seletivo. Essa é uma conversa que eu tive até com o meu síndico. Quer dizer, a ideia de que a gente tenta buscar essa coleta, mas você tem a resistência, por exemplo, primeiro do próprio morador, que tem a dificuldade de separar seu próprio lixo, não gosta disso e não sabe também nem como separar. E aí você tem um poder público que não tem a viabilidade de você fazer essa coleta, né? De você ter um destino adequado para essa coleta. Inclusive, o nosso ouvinte que está aqui ouvindo essa conversa minha com o Rogel pode participar pelo nosso e-mail, pelo Twitter, mandar perguntas para o Rogel, dar a sua opinião sobre a questão do lixo, dos resíduos. Como é que a gente faz esse pacto? Quer dizer, quem começa primeiro? É a gente em casa se organizando para entender a importância de tratar o resíduo? Porque você usou um papo agora, uma conversa antes da gente entrar no ar, que você falou assim, olha, Jus, a grande maioria das pessoas não quer saber do lixo, ela não quer o lixo na frente de casa. Ou é o poder público, que você comentou comigo assim, Jus, às vezes o poder público é tartaruga e ele tem um problema de lebre, né, para resolver.
É, na verdade, assim, vamos lá, né? O ovo ou galinha, né? Como eu disse, mudança você só faz em casa. Não adianta. Não adianta. Você muda o seu comportamento. Você muda o seu comportamento para participar da discussão. Você muda o seu comportamento em relação àquilo que você adquire, para você ver se você produz mais ou menos resíduo. Você muda o seu comportamento quando você deixa resto de comida no prato ou não deixa resto de comida no prato. Você muda seu comportamento se você vai comer no restaurante ou vai comer em casa. Então você muda. Você consegue mudar a realidade. É esta a situação. E você, agora, como você muda a realidade? Você muda a realidade para um conforto pessoal seu. É assim que funciona. O homem busca a sua satisfação pessoal e o seu conforto. E ele pode buscar esse conforto se ele se sente bem nesta situação. Agora, o poder público tem uma determinação legal que ele não poderia se escusar de fazer. Lamentável, ele empurra. Por exemplo, coleta seletiva deveria ser universal desde 2012. Nós estamos em 2015. Pergunta, eu conheço um município, mas ele é pequeno, que tem coleta universal. Mas, assim, são municípios pequenos. Grandes municípios, eu não conheço, que estão fazendo coleta seletiva universal. Ou seja, tem que passar um caminhão de coleta seletiva na porta de todo mundo, assim como passa um caminhão para coletar o resíduo orgânico. E não pode ser um caminhão compactador. O caminhão é diferente. Então, assim, nós não estamos cumprindo a nossa parte. Nem nós, nem o poder público. O poder público, ele tem uma desculpa. Ou eu não tenho recurso, certo? Ou eu não tenho recurso, ou tudo é muito lento, porque eu tenho que adquirir através de licitação, é lento, porque o contrato administrativo é lento. É o que nós estamos falando. Uhum. Qual que é a questão? O poder público sofre de uma coisa chamada má gestão. Ele usa desses subterfúgios como muleta, é desculpa. Se você é lento como uma tartaruga, para você viver bem, você tem que antecipar muito, com muito mais tempo, com muito, você tem que antever.
Planejar.
Planejar muito mais do que aquele que é ágil para responder às questões propostas.
Aí você colocou para mim que os dados, por exemplo, falando de Maringá especificamente, sobre os resíduos... O último que saiu é de quanto?
Se nós não temos, salvo um equívoco, são acho que de 2010, no último plano de gerenciamento de resíduos sólidos do município, né? Uhum. Como os planos têm um universo de 4 anos, ele já deveria estar sendo atualizado. Salvo um equívoco, acho que esse ano 2015 era para esse plano estar sendo atualizado. E aí nós não temos informação se o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de Maringá está sendo atualizado.
Tem um vídeo nosso aqui, o Luiz Otávio, diz o seguinte, aquela ideia de você fazer o vínculo entre vários municípios para tratamento de lixo, aquela ideia...
São os chamados consórcios.
Consórcios, isso.
O consórcio pode ser interessante, ele tem... São prós e contras. A grande questão é assim, se eu falar em doutrina de direito dos resíduos, e aí me desculpe, mas essa formação eu acabo falando do direito, né? Qual que é a grande questão? Cada um deve resolver o seu problema. Lixo não é interessante ficar vagando para lá ou para cá. Aumenta-se os riscos de acidente e tudo mais. Mas o consórcio ele passa a ser interessante porque pequenos quantitativos, você tem menos opções tecnológicas de solução. Grandes quantitativos, mais soluções tecnológicas. Qual é a grande questão que nós temos? É que quando você tenta fazer um consórcio, você tem prefeitos com formações distintas, de partidos distintos, e ninguém quer, assim, é lamentável, mas o que a gente nota é que ninguém quer que o outro se utilize da beleza dele. Então, entendi. Assim, olha, porque vamos e venhamos.
Cada um empurra para o seu território, o que é o pior da situação para tentar resolver.
De regra, a gente vê que os prefeitos não conseguem estabelecer realmente uma linguagem para resolver o problema. Consórcios de saúde têm funcionado, consórcios de resíduos, inclusive eu vi recentemente, se falando aqui para a MUSEP, se criar um consórcio para se fazer um aterro sanitário. Agora, senhores, a legislação falou, olha, tratem, não mandem para aterro. Nós estamos falando de um consórcio para fazer aquilo que a lei falou que não é para fazer?
Ô, Rogério, está na nossa conversa também, conversando aqui com a gente pelo WhatsApp, a nossa ouvinte, a Gerte Heidt, ela fala o seguinte, eu acho que é Heidt, desculpe, Gerte, que eu estou errando aí, o seu sobrenome, ela diz o seguinte, ela faz a coleta seletiva em casa, mas ela fala que o poder público, a prefeitura, mistura tudo depois. Essa falta de sintonia, comenta um pouco pra gente aí, essa ideia entre quem faz a coisa correta em casa. De repente ele desanima quando ele vai perceber que o poder público deveria manter aquela coleta seletiva que ele fez e mistura tudo no caminhão.
Tá, olha, eu acho assim, num primeiro momento é desmotivador, mas num segundo momento é uma forma de pressão também em cima do poder público. Se todos nós fizermos a seleção, que justificativa ele tem para falar que não faz a coleta seletiva? Então, assim, o que eu falei, nós começamos a mudança em casa. Se todos nós separarmos, como o poder público justifica não fazer a coleta seletiva? Porque hoje o poder público, ele também se escora em nós. Mas a sociedade nem todos separam, nem todos... Uhum. Então, assim, nós temos que acabar com os discursos, com as fugas, as portas de escape do poder público. E cobrarmos, nós precisamos cobrar mais. Nós temos que ter uma vida social mais ativa. Nós temos que ao pé da letra, sermos cidadãos. Nós temos que cobrar, nós temos que exigir mais do poder público que está numa zona de conforto. E aí quando o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública, ele fala assim, olha, mas ele quer que a gente resolva, nós não temos condição, não temos dinheiro. Assim, ó, não temos dinheiro porque nós não fazemos gestão. Tem que ser penalizado.
Rogel Martins Barbosa, muito obrigado por essa conversa. Alguns ouvintes acabaram ficando aqui, né? Depois eu vou passar para o Rogel essas perguntas. Obrigado pela sua participação, Rogel.
Gilson, é sempre um prazer estar aqui e um prazer também falar com os nossos ouvintes.
Conversei com o Rogel Martins Barbosa, ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil em Maringá. Ele falou um pouco sobre o tratamento de resíduos, tanto na nossa cidade como no país. Eu quero usar uma afirmação do Rogel para encerrar essa conversa. Quando o poder público é uma tartaruga e tem um problema de lebre para resolver. Tem que planejar. A gente tem que saber planejar.